Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, com trabalhos técnicos de Roberto Barrucho. E hoje ao meu lado, nos comentários, ele, Luiz Ferreira, ele que faz a produção executiva junto com Wagner Gomes. E a gente começa o No Mundo da Bola com
o melhor da rodada.
E o melhor da rodada foi o Flamengo. A equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o Remo por 3-0 e deu uma bela subida na tabela do Brasileirão. Rafael Monteiro traz a repercussão da partida pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo derrotou o Remo por 3-0 no Maracanã e emendou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Logo após o jogo, o técnico Leonardo Jardim falou sobre a vitória.
Mas hoje a primeira parte, aquela posse de bola estéril que nós falámos na outra, aconteceu muitas vezes. Nós circulámos muito a bola, mas não fomos agressivos para entrar dentro do bloco defensivo do adversário. E isso proporcionou muitas perdas de bola, que deu alguns lances de contra-ataque, e foi um assunto que eu debati com os jogadores no intervalo. Nós debatemos que tínhamos que ser mais eficazes em termos de jogar entre linhas do que somente circular a bola por trás, de um lado para o outro. E foi isso que os jogadores fizeram, e Deus parabéns aos jogadores, só os jogadores inteligentes como eles e com grande capacidade é que conseguem entrar logo na segunda parte e em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Fizemos 15 minutos dentro daquilo que nós gostamos de fazer, pressionar alto, os blocos, as linhas próximas, ganhando a primeira e a segunda bola, criando as situações. E claro, depois do 3-0, por estratégia, rodámos alguns jogadores, porque temos um jogo já daqui a 3 dias, aí tivemos um pedacinho mais de posse para gerir o jogo, com o adversário também não sair de lá atrás.
Leonardo Jardim comentou sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, composto por Independente Medellín, Estudiantes e Cusco.
Independentemente das equipas que estão no nosso grupo, nós temos a nossa responsabilidade de qualificar a equipa. Sinceramente, se vocês me perguntarem se já conheço as equipas, não. Ainda não vi nada, porque hoje sei o sorteio. Também não são equipas que eu tenho uma grande afinidade e possa falar. Por isso, neste momento, não tenho ainda nada para dizer sobre os adversários, somente a nossa responsabilidade em qualificar.
Jardim também foi questionado sobre o próximo adversário no Brasileirão, o Corinthians, na Neoquímica Arena, no domingo às 8h30 da noite.
Eu acho que o próximo jogo será um jogo um pouco diferente deste jogo. O Corinthians é uma equipa que também vai jogar, e nós também. Com certeza temos muito respeito pelo Corinthians como clube, mas o Flamengo, independentemente onde joga, também tem que estar o seu ADN e tem que ter uma postura vencedora. E agora vamos amanhã de manhã começar a recuperar os jogadores que jogaram mais, os outros começar a trabalhá-los de forma a apresentar uma equipa competitiva, quer no 11 de entrada, quer depois dos que vão entrar no jogo, como foi hoje, valorizar aqueles que entraram e também deram uma acutilância maior e uma capacidade maior de pressão à equipa, que é importante termos estas soluções e termos este grupo.
Flamengo e Corinthians já se enfrentaram este ano na Supercopa do Brasil e o time paulista venceu por 2-0. Forte abraço!
Forte abraço para você, Rafa. No Remo, o técnico Léo Condé pediu um foco total no próximo compromisso da equipe azulina. O Leão encara o Bahia no domingo às 16h no Mangueirão.
É, a expectativa nossa é essa, né? A mobilização no vestiário ali de todos, do quinta, domingo, clima total de decisão, né? Precisamos ter uma mobilização geral nossa, interna, principalmente, transferir isso para o torcedor. É claro que a gente sabe que o torcedor está machucado nesse momento, mas a gente sabe a paixão que é a torcida do Remo, e tenho certeza que domingo vão todos lá bastante mobilizados, vai ser muita superação para que a gente possa conseguir esse primeiro resultado. É o que eu falei, a gente tem que fazer o jogo todo consistente, não pode ser dividido em partes, né? O jogo é feito do todo e a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio, como aconteceu no segundo tempo contra o Coritiba e hoje no primeiro tempo contra o Flamengo.
Luiz Ferreira, Flamengo venceu ontem. Aliás, o time do Leonardo Jardim está com a baliza intacta. Boa noite para você.
É o popular clean sheet, né? Falam os ingleses. Boa noite para você, Luciano Zogabe, o nosso amigo Barrucho aqui na mesa. A galera ali na Central Técnica, você, claro, ouvinte da Rádio Nacional em todo o país. Luciano, foi um jogo meio água de salsicha, né? Um jogo que não teve muitas emoções. O Flamengo, quando quis, dominou a equipe do Remo, que tem mais qualidade, tem mais bola para isso, e venceu por 3-0, poderia até ter vencido por mais se tivesse jogado um pouquinho mais sério. Com relação ao Remo, eu tenho conversado com alguns amigos lá de Belém do Pará, principalmente torcedores do Paysandu, que é que mais eu conheço, desculpa galera, mas todo mundo concorda no seguinte ponto, que parece que o Remo deu uma subestimada na própria deu uma superestimada na própria capacidade que ele teria nesse ano, que a régua tá muito mais alta. Vai disputar o Campeonato Brasileiro de Série A, vai enfrentar equipes muito mais qualificadas do que enfrentaria na Série B, e parece que agora eles estão acordando o sonho, acordando aquela ressaca, já acordou um pouquinho até com o final do Parazão, acabaram sendo vencidos pelo rival Paysandu, mas é aquela coisa, Lu, agora se o Remo não acordar, periga já se complicar de uma vez. O técnico Léo Condé sabe disso e já está pedindo mobilização para esse jogo contra o Bahia. E o Flamengo, a gente sabe que vem a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, já chegou perto dos líderes e pode ter aí mais oportunidade de recuperar, de pelo menos pegar a liderança pela primeira vez nesse ano contra o Corinthians, um jogo que a Rádio Nacional transmite. A gente fala isso mais tarde.
É isso, Flamengo, que tem um jogo a menos, né, de que Palmeiras e São Paulo, que estão ali à frente na tabela com 3 pontos, inclusive, a mais. E a CBF anunciou a convocação de Hugo Souza, goleiro do Corinthians, para os amistosos de março da seleção brasileira. Ele vai entrar na vaga de Alisson, que acabou se lesionando em ação pelo Liverpool da Inglaterra. Hugo se junta a Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Fenerbahçe. O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia no dia 31, também de março, em Orlando, antes da convocação final para a Copa do Mundo. E aí, Luiz Ferreira, Hugo Souza já foi recentemente, né, para a seleção aí do técnico Ancelotti, acabou até tendo uma falha, né, se não me engano.
Foi contra o Japão, derrota por 3-2, o Brasil até saiu na frente, 2-0, tomou a virada no segundo tempo. Lu, o Ancelotti, ele, para mim, ele segue... tudo que ele falou da coletiva que nós colocamos semana passada aqui no programa No Mundo da Bola, o Ancelotti, ele apenas fez testes nas posições onde ele sabe que não estão fechadas. Eu acho que o gol já está fechado. Eu acho que falta aí tirar a dúvida em quem será o terceiro goleiro. Se será o Bento ou se será o Hugo Souza. O Hugo Souza tem mais uma chance aí. Eu acho que o Ederson já está, pela experiência. O Ederson voltou a ter sequência no Galatasaray e vai ser o Hugo Souza. Eu, pessoalmente, queria ver o Fábio, do Fluminense. Eu acho que o Fábio, assim, que leve como terceiro goleiro, o Bruno Mendes comentou isso até outro dia aqui no programa No Mundo da Bola, leva o Fábio, uma espécie de homenagem para ele, por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro. Leva o Fábio, se for preciso colocar o Fábio não vai fazer feio, porque é um goleiro de muita experiência, muita qualidade. Mas, seguindo a coerência, o Hugo Souza foi o nome certo, ele já testou, já conhece o Hugo e sabe como é que funciona.
Muito bem, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Caiu a última marca mundial da natação brasileira. O nadador César Cielo estabeleceu o recorde mundial dos 50 metros nado livre em 2009, com o tempo de 20 segundos e 91 centésimos. Na madrugada de hoje, o australiano Cameron McEvoy venceu o aberto da China com o tempo de 20 segundos e 88 centésimos. Bateu por 3 centésimos o recorde, estabelecendo nova marca para a distância. O Brasil agora não tem mais nenhum recorde mundial da natação. A marca de César Cielo se manteve por 17 anos, uma das mais demoradas do esporte mundial. Pela 21ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo visitou o Sorocaba e venceu por 3-7-0. Está no primeiro lugar da tabela com 52 pontos. Mas pode ser ultrapassado hoje pelo Minas, que está em segundo com 50 pontos. Joga contra o SESI Bauru às 19h30. Completam a rodada Fluminense contra o Tijuca Tênis Clube às 18h30, na quadra do Hebraica, e Osasco recebe o Praia às 21h.
E o papo agora é tênis. Depois de estrear no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, com vitória sobre o húngaro Fabián Marozán por 2-7-1, parciais de 6-4, 3-6, 6-2, João Fonseca encara agora o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking da ATP, na segunda rodada da competição, depois das 8 horas do horário de Brasília. E o jovem de 19 anos está com moral. No Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca levou os dois sets da derrota para o italiano Yannick Sinner para o tiebreak e arrancou elogios do número 2 do ranking mundial. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a quarta rodada do Brasileirão Feminino começa logo mais com o confronto entre Flamengo e Cruzeiro. E a equipe de esportes da sua Rádio Nacional vai marcar presença na tela da TV Brasil na transmissão de duas partidas. Vamos conferir então os jogos desta rodada. Hoje, apenas Flamengo e Cruzeiro às 9h. Amanhã, às 15h, é o jogo que você acompanha na tela da TV Brasil, Atlético Mineiro e Internacional. Às 16h, Bahia e Santos. Às 18h, Ferroviária enfrenta o Grêmio. E também às 18h, o Misto recebe o Botafogo. Já no domingo, às 11h, o Palmeiras enfrenta o Vitória. E às 17h, o Red Bull Bragantino enfrenta o Juventude. A quarta rodada vai ser encerrada na segunda-feira, às 21h, em mais um duelo que você acompanha na tela do futebol feminino, na tela da TV Brasil. Corinthians, o atual campeão, enfrentando o América Mineiro. Luiz Ferreira, uma quarta rodada que tem alguns confrontos interessantes, alguns confrontos diretos aí na parte de cima da tabela, como é o caso desse jogo de hoje, Flamengo e Cruzeiro, e também do duelo de tricolores, né?
Olha, Lu, grandes jogos nesse Brasileirão Feminino, começa por hoje, Flamengo e Cruzeiro. Duelo na parte de cima da tabela. E o principal, eu acho que fica por conta dos jogos que a TV Brasil vai fazer. Atlético Mineiro e Internacional, nós fizemos a derrota no Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, a derrota do Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Atlético Mineiro mostrou muita força, muita fibra, tentou até o fim partir, e o Internacional tentou até o fim uma vitória, e o Internacional, que vem aí em boa fase, iniciou o Campeonato Brasileiro com virada sobre o São Paulo fora de casa, depois venceu o América Mineiro fora de casa, e em casa ficou com o empate em cima do Red Bull Bragantino. Um time que, se vencer, também começa a brigar na parte de cima da tabela. E conversando até com os colegas, o Lincoln Chaves, a Brenda Balbi, assim, a ordem no Internacional é mudar de chave por conta da não classificação para a segunda fase do Brasileirão Feminino, para as quartas de final no ano passado. Isso foi um baque no clube. Então a ordem é...
Nunca tinham ficado de fora.
Pela primeira vez ficaram e chegaram até a flertar com a zona do rebaixamento ano passado. O Atlético Mineiro tem sim agora uma grande oportunidade também de conquistar uma vitória. Vai jogar em Contagem, não vai jogar na Arena MRV, lá na Arena Gregorão. E tudo pode acontecer, jogo que vai ter você, Luciana Zogai, Brenda Balbi, Raquel Motta, nosso querido Lincoln Chaves na transmissão. E segunda-feira eu tô nos comentários de Corinthians América Mineiro, mas a gente deixa para falar na segunda-feira.
É isso, são grandes jogos aí, além desses duelos, né, do Flamengo e Cruzeiro, e também Fluminense e São Paulo, equipes que brigam aí no topo da tabela. Chegou a hora do...
Esporte Internacional.
E a Conmebol realizou o sorteio que definiu os grupos da Copa Libertadores da América de 2026 ontem à noite em Luque, no Paraguai. Vamos ver então como ficaram os grupos. Pelo grupo A, o Flamengo, atual campeão, vai ter ao seu lado o Estudiantes de La Plata, equipe argentina que deu trabalho no passado para a equipe rubro-negra. Além disso, Cusco, do Peru, e o Independiente Medellín, da Colômbia. No grupo B, Nacional de Montevideo, do Uruguai, Universitário Rosário, do Peru, Coquimbo Unido, do Chile e Deportes Tolima, da Colômbia. O Fluminense está no grupo C, com Bolívar, da Bolívia, Deportivo La Guaira, da Venezuela e Independiente Rivadavia, da Argentina. O grupo D é o grupo do Cruzeiro, que vai ter ao seu lado Boca Juniors, da Argentina, Universidade Católica do Chile e Barcelona de Guayaquil, o Cruzeiro pegando aí a pedreira maior nessa Libertadores. No grupo E, o Corinthians tem Peñarol do Uruguai, Independiente Santa Fé da Colômbia e Platense da Argentina. O Palmeiras está no grupo F, com Cerro Porteño do Paraguai, Júnior Barranquilla da Colômbia e Sporting Cristal do Peru. No grupo G, o estreante Mirassol vai ter o LDU de Quito, no Equador, Lanús da Argentina e Always Ready da Bolívia. O grupo H não tem brasileiros, Independiente del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e Universidade Central da Venezuela. Luiz Ferreira, dos brasileiros, Mirassol e Cruzeiro pegaram aí as maiores pedreiras, né?
A gente comentou ontem no Show de Bola Nacional, na transmissão de Flamengo 3, Remo 0, que o coitadinho do Mirassol, meu irmão, você... Não só de ter que pegar duas, três pedreiras, como LDU de Quito, Lanús da Argentina, você vai ter que subir o morro duas vezes, que você vai ter que jogar contra o Always Red na altitude de La Paz, que é quase 3.800, quase 4.000, e depois você vai jogar em Quito, que é 2.800, ou seja, duas viagens muito cansativas, e você ainda tem a viagem para a Argentina para encarar um osso duro, que é o Lanús, tanto que venceu o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana, aqui em pleno Maracanã. Tudo bem que o Flamengo estava mal, pode ser, mas venceu. O Lanús tem méritos. Outro grupo que eu vejo assim, bastante equilibrado, que você citou, o grupo D. O Cruzeiro caiu naquele que a gente pode chamar, pelo menos assim, pela tradição dos times, o grupo da morte. Tem o Boca Juniors da Argentina, que tá se remontando, tá fazendo um time muito competitivo. O Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Botafogo da pré-Libertadores. E tem a Universidade Católica do Chile, que o futebol chileno sempre complica a vida de alguém. Ou seja, o Cruzeiro, se atualmente, se for jogar Libertadores hoje, corre sérios riscos de não se classificar. Mas eu também tenho que levantar a bola, eu tenho que chamar a atenção pro Flamengo. Que o Flamengo, ultimamente, tem adorado se complicar na fase de grupos, vai enfrentar o Estudiante de La Plata da Argentina, o Cusco do Peru vai subir o morro também, Independente de Medellín da Colômbia. E vale lembrá-lo que está mudando o critério de desempate nos grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Agora vai ter o confronto direto, meu amigo. É um critério de desempate, eu acho plenamente justo, o confronto direto entra. Então, meu amigo, se você fizer caquinha na fase de grupos, um abraço, tá?
É isso, vamos estar de olho aí nessa Libertadores. A Conmebol também realizou o sorteio da Copa Sul-Americana. E os grupos da Sul-Americana são os seguintes. No grupo A, América de Cali, da Colômbia, Tigre da Argentina, Macará do Equador e Alianza Atlético do Peru. Pelo grupo B, o grupo do Atlético Mineiro. Vai ter o Cienciano do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e Juventude do Uruguai. O São Paulo está no grupo C, com o Milionários da Colômbia, Boston River do Uruguai e O'Higgins do Chile. No grupo D, o Santos vai ter pela frente o San Lorenzo da Argentina, o Deportivo Cuenca do Equador e Recoleta do Paraguai. O Botafogo está no grupo E, com o Racing da Argentina, Caracas da Venezuela e Independiente Petroleiro da Bolívia. No grupo F, o Grêmio vai enfrentar o Palestino do Chile, Montevideo City Torque do Uruguai e Riestra da Argentina. Pelo grupo G, o Vasco da Gama tem pela frente o Olímpia do Paraguai, o Audax Italiano do Chile e o Barracas Central da Argentina. O Red Bull Bragantino vai estar no grupo H, com o River Plate da Argentina, o Blooming da Bolívia e o Carabobo da Venezuela. Alguns times aí, de certa forma, desconhecidos, mas nenhum time bobo, né? Vamos
lembrar mais uma vez. Nossa, depois eles reclamam de mim. Olha, Lu, vou destacar o grupo de dois brasileiros aqui. Primeiro, o grupo E, que é o do Botafogo, que tá num time, me dá num grupo meio chato. Enfrenta o Racing da Argentina. O Racing bateu semifinal de Libertadores. Fez um jogo muito duro, dois jogos muito duros contra o Flamengo. O Caracas da Venezuela, que é figurinha carimbada, sempre arranca a ponta de alguém o Caracas. Embora não tenha tanta tradição no futebol venezuelano, é um time que tem tradição. E o Independente Petroleiro da Bolívia, que joga em Sucre. Ou seja, o Botafogo vai subir o morro também. Sucre, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, acho que são 2.800, é mais ou menos a mesma altitude de Quito. Ou seja, o Botafogo vai subir o morro onde costuma se complicar. Outro grupo que me chama a atenção é o do Vasco.
2.790.
É, 2.800. Tô por aí. Tô bom de geografia. E o grupo do Vasco e Olímpia do Paraguai, tricampeão da Libertadores, tem tradição. O Audax Italiano do Chile, que é uma viagem longa, é uma viagem desgastante. E tem o Barracas Central da Argentina, que pessoalmente eu não conheço, mas é um clube daqueles mais tradicionaisinhos. E futebol argentino sempre complica. Quem vai subir o morro, gente, sempre vai se complicar. Quem vai jogar na altitude sempre vai ter esse fator a mais. São viagens longas, viagens desgastantes e tem o próprio jogo na altitude, onde você se lasca todo.
E vamos com mais um...
Momento Estádio.
E o papo agora é esporte universitário. O apresentador do Estádio um Primeiro Tempo, Maurício Costa, conversou com Vinícius Matos, medalhista de prata no taekwondo na categoria até 74 quilos, nos Jogos Mundiais Universitários disputados no ano passado. E o assunto não poderia ser outro: a preparação para a temporada de 2026 e o incentivo ao desporto universitário.
Voltamos aqui do Centro Internacional de Convenções do Brasil, direto de Brasília, Lago Sul, para a primeira semana, o pontapé inicial da Confederação Brasileira do Esporte Universitário, do Esporte Universitário. Já falamos com o presidente da CBDU, agora vamos falar com um atleta que ele citou, inclusive, na nossa entrevista, o Vinícius. Vinícius, você é medalhista de prata lá na Alemanha, em SMSS, hein? Cara, como é que é ser um medalhista de prata e agora, acabou de ganhar uma competição no Rio de Janeiro também, na sua categoria até 74 quilos.
Então, é uma emoção muito grande, você estava lá, consigo presenciar um pouco com a gente lá, você tinha essa energia maravilhosa, é uma honra enorme representar o nosso país, ainda mais dessa maneira, nos lugares mais altos do pódio. Então, assim, é só uma felicidade, uma gratidão, só tenho a agradecer, na verdade, né, a toda minha equipe, meu mestre, a família, como sempre, são o meu pilar, e esse resultado eu devo muito a eles, toda a minha equipe multidisciplinar, Thiago, meu nutricionista, Lara, minha psiquiatra, Alain, meu terapeuta, Dilcim, meu mestre, ok? Todos vocês têm uma importância enorme na minha carreira e nesse resultado coletivo. Muito obrigado, CBDU, também, por todo esse suporte. Eu comentei hoje mais cedo da estrutura do evento, da estrutura que nós estamos aqui hoje. Então, assim, esse incentivo ao esporte, essa estrutura que isso proporciona para nós atletas, é algo que eu nunca sonhava poder proporcionar, ter na minha vida, e assim, é um sonho que eu tô vivendo, me sinto muito valorizado dentro da CBDU, do COB, da CBTKD, então a gratidão é muito grande trazer essa medalha, e ainda vou trazer a medalha de ouro pro nosso país, sem sombra de dúvidas.
E se tem uma meninada que fala assim, poxa, eu queria ser que nem o Vinícius, cara, assim, eu tenho mais dificuldade lá em casa, mas eu quero ser um medalhista universitário, um medalhista internacional, eu quero fazer parte da seleção brasileira, de ter de voleibol, de qualquer outro esporte. Qual o conselho que você dá pra essa garotada?
Pode parecer algo clichê, mas é a maior verdade de todas, que o campeão é quem não desiste. Passei muitas dificuldades, consegui driblar muitas. Eu sei que cada pessoa, de cada local, vem de uma dificuldade, uma situação muito diferente. A história pra cada um é muito diferente. Mas, indiferente da sua história, eu peço pra você, acredite e tente até você não aguentar mais, entendeu? Só você pode realizar seu sonho. Então, assim, pô, tem uma dificuldade. Se você não consegue sozinho, eu falei hoje mais cedo que a gente nunca consegue nada, eu sinto que a gente não consegue nada sozinho. Peça ajuda a uma pessoa, a um parceiro, um conselho, entendeu? Eu acredito muito em religião, minha religião sempre me deu muito apoio, muita força em momentos de dificuldades, quando eu sabia, poxa, eu tenho uma competição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde pedir. Uma luz apareceu na minha cabeça. Eu sei que, como eu falei, cada pessoa não tem muitas oportunidades, mas a persistência, a perseverança, a consistência é o que me fez chegar e é o que eu desejo a todos vocês. O esporte é para ser algo alegre, ser algo feliz e vai somar na sua vida. Por favor, o máximo que você conseguir se dedicar, entregar, entregue-se, passe pelas dificuldades, que a recompensa é gigante, gigante. Hoje eu agradeço e entendo tudo que eu passei e passaria de novo para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, subindo aqui no palco da CBDU, participando de uma entrevista dessa. Então, eu sinto que tudo valeu a pena. Faria tudo de novo.
Cara, pratique esportes. É pra isso que a gente existe. Obrigado, Vinícius.
Agradecer, meu querido.
Valeu.
Valeu.
Valeu, pessoal.
Show de bola, Maurício Costa. Você pode conferir essa e outras matérias feitas pela equipe de esporte da Rádio Nacional lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Chegou a hora do...
que vem por aí?
E o que vem por aí é a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. E o destaque da sua Rádio Nacional é o confronto entre Corinthians e Flamengo. O show de bola nacional começa a partir das 8 da noite deste domingo, nos 87,1 FM, nos 1130M, no site e no aplicativo das rádios EBC. Enquanto o Flamengo engatou a quarta vitória seguida no Brasileirão, o Corinthians não sabe o que é vencer desde o dia 19 de fevereiro, quando derrotou o Atlético Paranaense fora de casa. Ontem, o Timão ficou no empate sem gols contra a Chapecoense. E o técnico Dorival Júnior explicou como a equipe vai superar essa leva de resultados ruins.
Com calma, sabendo que nós estamos buscando o melhor para a equipe e os resultados já vão acontecer. Eu acho que nós tivemos uma sequência onde fizemos boas apresentações com a falta de resultados. Isso daí não justifica. Nós estamos trabalhando muito. Estamos começando a ter agora o elenco todo à disposição. Hoje, infelizmente, tivemos com incômodo o Caio, o Carrídio e o Memphis, em razão também das dificuldades que teremos 2 dias e meio depois, jogadores que não puderam vir, que teriam sido importantes para um jogo como esse, mas é fundamental que estamos começando a recuperar todos que estavam fora, Matheus, Yuri, e com certeza a gente ganha muito poder de fogo quando nós temos todo o grupo à disposição.
Lembrando que você acompanha as emoções de Corinthians e Flamengo direto da Neoquímica Arena em São Paulo a partir de 8 da noite neste domingo aqui na sua Rádio Nacional. A narração é de André Luiz Mendes, os comentários de Rodrigo Ricardo e as reportagens de Bruno Mendes. Luiz Ferreira, um confronto aí bem interessante, pode ser também aí uma revanche, vamos dizer assim, né? O Flamengo perdeu recentemente pro Corinthians, tá com esse entalado aí ou não?
Eu não sei se tá entalado, porque o jogo teve um contexto tão específico, Luke, assim, teve expulsão do Carrascal, né? Ainda no primeiro tempo, eu não sei se... E o Corinthians nem pegou tanto no pé do Flamengo como o Palmeiras pegaria. Entendeu? Mas agora é o seguinte, a situação do Corinthians é complicada, não vence 6 jogos, muita gente, uma pressão muito grande para cima do técnico Dorival Júnior, muita gente fala em demissão, até na entrevista coletiva houve um trecho em que ele disse que, olha, se quiserem me mandar embora, eu sei o caminho de casa, o negócio é assim meio feio, sabe? E fora outras patadas que ele deu à imprensa, ou seja, o negócio está ficando meio complicado lá no Corinthians, vai pegar o Flamengo em boa fase, e a gente vai ver o que vai acontecer a partir das 8 horas aqui na Rádio Nacional dos 87,1, Lu.
Muito bem, a gente vai encerrar esse No Mundo da Bola, você vai conferir o gol que fechou a vitória do Flamengo sobre o Remo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Valeu, Luiz Ferreira.
Até.
Valeu, Barrucho. Valeu, vocês. Uma ótima noite.
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional.
Tá pisando ali no campo de ataque, Léo Pereira. Ele busca abertura pelo lado esquerdo. Vai pra cima da marcação, o Lino fez o corta-luz. Arrascaeta, ela chegou pro Pedro, sobrou Luiz Araújo. Deu onda! Deixou lá passar, fez o porta-luz legal, tentou primeiro o Pedro, pressionado por 2, ela sobrou pro Luiz Araújo pegar de canhota e jogar no canto direito do goleiro Marcelo Rangel. É pra dar onda pra galera do Mengão, Luiz Araújo, ampliando a vantagem rubro-negra. Ele tem o 7 nas costas e o placar da Nacional agora tá marcando assim: Remo 0,